Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. Eu sou Jussara Santos Ferri, advogada e membro da Comissão do Direito do Consumidor da OAB Londrina. Hoje iremos falar sobre o golpe do Pix. O Pix tem superado as expectativas do Banco Central do Brasil em termos de adesões e tem revolucionado as transações financeiras com sistemas de pagamentos instantâneos. Com as facilidades das transações via Pix, realizadas em poucos segundos e a qualquer hora do dia, muitos consumidores têm sido vítimas de golpes. Os golpistas do Pix realizam ataques, ameaças virtuais, também chamadas de crimes cibernéticos. São pessoas mal intencionadas que usam técnicas que enganam os consumidores. Entre os golpes temos a clonagem do WhatsApp, a do falso usuário do banco e a do bug do Pix. Via WhatsApp, alegam que ocorreu falha no sistema do Pix. O Banco Central vem adotando mecanismos de segurança para evitar as fraudes, visando uma maior segurança aos usuários, já desenvolveu algumas alternativas, como o bloqueio cautelar. O Banco Central permite que seja bloqueado por 72 horas o dinheiro do Pix com suspeita de fraude. E também, mecanismo especial de devolução, o MED. O banco, em 7 dias, verifica a denúncia. Comprovada a fraude, o dinheiro do Pix é devolvido ao usuário da conta. Na seara do direito pátrio, a responsabilidade dos bancos é objetiva, previstas nos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor. No caso, cabe às instituições financeiras zelar pela segurança das operações bancárias, sob pena de incorrer na falha da prestação dos serviços contratados por seus clientes. A súmula número 479 do STJ menciona: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por caso fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiro no âmbito de operações bancárias. O entendimento jurisprudencial trata que é dever da instituição bancária adotar medidas de segurança para impedir que seja realizada qualquer movimentação bancária não originada do titular da conta. Ainda que o titular da conta tenha sido vítima de mensagem fraudulenta, os bancos devem adotar ferramentas de segurança para impedir que terceira pessoa, ainda que detentora das informações pessoais do titular da conta, possa realizar transações bancárias com o intuito de aplicar o golpe. Como se proteger para evitar os golpes? Tenha em mente que dados confidenciais de clientes raramente são solicitados à distância por instituições financeiras ou empresas e não fazem teste de Pix. O sistema Pix exige a autenticação do usuário por meio de senha e possui também biometria facial para maior segurança. Ao fazer um Pix, cadastre a conta recebedora no aplicativo do seu banco e evite clicar em sites e links para fazer a transferência. Caso você precise receber um Pix de uma pessoa desconhecida, envie uma chave aleatória e use seu CPF e dados pessoais apenas para as pessoas que você conheça. Não faça transferências e nem pagamentos de emergência sem certificar da pessoa que vai receber o Pix. Ligue para a pessoa e essa ligação não deve ser pelo WhatsApp e confirme a identidade. Cuidado com mensagens que você recebe via WhatsApp. Utilize a autenticação em 2 fatores para maior segurança. E cuidado também com as mensagens que você recebe via SMS. A qualquer suspeita, faça o bloqueio da mensagem. Sua senha é intransferível. Jamais compartilhe senhas pessoais. Compre somente em sites seguros. Suspeite de brindes e promoções com descontos ou propostas boas demais para serem verdades. Se você foi vítima do golpe do Pix, avise imediatamente seu banco e faça uma reclamação, que é uma contestação através do gerente da sua conta, e solicite o bloqueio do Pix sob suspeita de fraude. O consumidor também deve ir a uma delegacia mais próxima e fazer o boletim de ocorrência. Em caso de ter sido vítima do golpe do Pix e não ter recebido o ressarcimento do dinheiro, o recomendado é recorrer ao Poder Judiciário ou ao PROCON e um advogado de sua confiança.
Em Defesa do Consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina.